Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
De vez em quando é bom a gente ter uma mulher para inspirar a gente, além da nossa mãe, da nossa avó, das nossas filhas. Bom, essa é a ideia do capítulo 1 de hoje. Hoje a gente vai ver as primeiras páginas sobre a trajetória de uma mulher chamada Patrícia Galvão, que muitos de vocês conhecem como a feminista Pagu. Vamos nessa? Patrícia Galvão, Pagu, militante irredutível. Capítulo 1, rolê no Teatro Coliseu. Primeiro eu conheci Patrícia Galvão, depois eu ouvi falar de Pagu. Talvez se não fosse por esse encontro, quando eu contava 10 ou 11 anos, a minha vida tivesse sido diferente. Eu sou Maria Valéria Vasconcelos Rezende. Como escritora, eu assino Maria Valéria Rezende, porque o meu nome de registro é muito comprido. Nasci e vivi em Santos, depois no Rio de Janeiro e em São Paulo. No dia em que eu fiz 30 anos, cheguei ao sertão pernambucano. Agora, são 50 anos de Nordeste, porque eu já estou com 80. Mais perto de 81 do que 80, já que eu tô dentro do 81, como se diz aqui. Essa casa, de onde eu escrevo, no bairro de Bancários, é nossa, da Congregação de Nossa Senhora, nome mais usado para as cônegas de Santo Agostinho desde 1990. Chegamos a ter 6 pessoas morando aqui, sem contar aquelas que vinham passar uns dias. Quem precisava estudar, vinha para cá, porque estamos do lado do campus da Universidade Federal da Paraíba. Hoje somos apenas 2, eu e a Graça, mais jovem do que eu e hoje minha superiora. Eu uso um vestido que mais parece um camisolão, de algodão azul, bem clarinho. Uma amiga, Antônia, que me deu. Na orelha esquerda, um brinco de pérola que foi da minha avó. O da direita descolou, eu preciso consertar. Esse colarzinho é de pérola de rio, foi a minha irmã Viviana quem fez. Os meus óculos são marrom avermelhados, assim como o meu relógio Condor. A capa do meu celular e minha bolsa tem tons vibrantes, uma amarela e a outra vermelha. Assim fica mais fácil de enxergar, eu já perdi uma vista. Nas mãos, 2 anéis. O de tucum simboliza a minha opção de zelar pelos pobres, o outro é de ouro. Em muitas congregações, faz parte do ritual de votos receber uma aliança, mas não na nossa, que fazia tempo que aboliu o hábito. Eu tenho essa porque, quando o meu pai morreu, a minha mãe me deu a que era dele. Os meus chinelos são de pelúcia rosa, trazidos do México pelos meus sobrinhos. Tenho as unhas pintadas de marrom. A Tati, a minha assistente, inventou de pintá-las para esconder as manchas e me deixar mais arrumadinha. Tenho o cabelo curto, não preciso pentear. Só faço assim, com a mão... E pronto. O meu cabelo não fica branco. Isso é um problema porque eu levo muito encontrão na rua. Eles não percebem que eu sou uma velhinha. E tem quem me pergunte, como é que você pinta o seu cabelo para ele ficar assim tão natural? No esforço para estar apresentável, alegro-me de pensar que uma escritora brasileira não precisa mais ser musa, como aconteceu com a Pagu. Mas primeiro, vamos falar de Patrícia Galvão. Ou melhor, de Patrícia. Para mim, era Patrícia. Eu vou contar tudo o que eu me lembro, ditando essas memórias ao gravador. Estou nesse canto do jardim que muitas vezes me serviu como lugar para ler e escrever, fumando meu cigarrinho. Quase não preciso tragá-lo. A Patrícia, que eu conheci, vivia em Santos. Havia uma casa de espetáculos privada, o Teatro Coliseu, que começou a funcionar no início do século XX. Uma beleza de construção, apesar da acústica pouco favorável, com camarotes, frisas e plateia. Havia também uma agremiação de cidadãos santistas, o Centro de Expansão Cultural, a qual se podia associar individualmente, e assim se adequaria a um lugar na plateia ou como família, com direito a uma frisa. Essa agremiação reunia recursos para receber companhias de balé, teatro e ópera europeias que viessem ao Brasil. Assim, antes de se apresentarem ao Teatro Municipal de São Paulo, passavam por Santos. Percorriam de navio o Atlântico Sul, parando pelas capitais brasileiras que tivessem espaço e público que pudessem recebê-los, e iam bater lá no Teatro Colón, em Buenos Aires. Lembro que às segundas-feiras, os teatros em São Paulo não funcionavam, mas o de Santos, sim, porque o Centro de Expansão Cultural levava o espetáculo para aquele dia. Então, muitas vezes, o nosso dia de teatro era segunda-feira. Conversei com meu amigo Sérgio Mamberti pouco antes da sua morte e ele se recordava disso. Tudo que chegava a São Paulo era apresentado em Santos. Meu pai deve ter sido o primeiro a associar a família ao Centro de Expansão Cultural, porque a Carolina Martins Costa, executiva da agremiação, morava em frente à nossa casa e era muito nossa amiga. Lembro que a gente vivia em seu quintal a subir nos pés de fruta. A nossa frisa fixa era segunda à esquerda, quase em cima do palco. E a primeira, que ficava ao lado da nossa, era reservada para crítica. Que eu me lembre, era onde ficavam Patrícia Galvão e o seu marido, Geraldo Ferraz, ambos do jornal A Tribuna. Eu me lembro de existir uma muretinha entre as frisas. Eu ficava de um lado e ela do outro. Muitas vezes, Patrícia cochichava no meu ouvido para explicar as coisas que achava que eu não estava entendendo. De vez em quando ela dizia: "Ah, nem presta atenção nisso, tá? Que é bobagem." Parece que foram muitas vezes, mas talvez não tenham sido tantas. É como funciona a memória das coisas que nos marcaram muito. E, no entanto, foi inesquecível. Estava saindo da infância.
This episode is brought to you by Purina and their certified therapy dogs, like Hanley. Say hi, Hanley! Hanley is one of 30 therapy dogs Purina has helped get certified to support kids struggling with their mental health. Purina employees are volunteering their time and family pets like Hanley to help make pet therapy more accessible to patients, students, and kids like me. Learn more about Purina's pet therapy program at purina.com/mentalhealth.
This is NASCAR driver Tony Breidinger inviting you to make a pit stop at Raising Cane's for craveable, hand-battered, cooked-to-order chicken fingers.
Chicken up.
Crispy, crinkle-cut fries.
Hot potato coming through.
Buttery Texas toast.
Toast walking.
And secret Cane's sauce.
Topping off now.
Turbocharge your chicken fingers and get them even faster when you order online or with the Raising Cane's app.
Go, go, go!
Raising Cane's chicken fingers. One love. Raising Cane's is not affiliated with NASCAR.
Naquele tempo, a hora do intervalo era um momento especialíssimo. Todo mundo ia para o salão nobre, onde tinha o bar. Alguns ficavam por lá, fumando, conversando, se exibindo. Não era raro ouvi-la me chamar: "Vem comigo!" Era o nosso rolê no Teatro Coliseu. A gente saía da frisa, subia um corredorzinho e ia lá para o salão nobre. E aí ela pegava uma bebida, um cigarro e íamos até uma janela. Havia uma espécie de terracinho onde se podia ficar. Patrícia me contava histórias e eu pensei a certa altura que ela as inventava para me distrair, mas eram todas verdadeiras. Os testemunhos das suas viagens, por exemplo, o imperador, que era da minha idade, pequeno como eu e que, coitado, era proibido de sair de casa, vivia na cidade proibida como se fosse prisioneiro. Nos dava pena, a mim e a ela. Tinham ficado amigos. De quem falava? Ora, fui entender depois que era de Piuí, o último imperador chinês, a cuja coroação assistiu e de quem recebeu sementes douradas de soja. Por que me chamava para o salão nobre com ela? Talvez porque quisesse beber e fumar sem ninguém ficar chateando porque fazia mal para a saúde. Ela já não gozava de boa saúde quando chegou a Santos. Havia passado por todas as prisões, sofrido tortura, tentado suicídio. Então provavelmente ficavam de olho, dizendo coisas como "não fume, não beba". Antigamente, fumar fazia parte de você deixar de ser criança para virar adulto. Naquela época, não existia o conceito de adolescência. Ou se era criança ou adulto. tinha aquele momento, agora você já é uma moça, fumava-se para marcar essa mudança. Patrícia tinha o costume de, quando saía do expediente no jornal, ali pelo fim da tarde, ir se sentar no Bar Regina, em frente à Praça da Independência, esquina com a Rua Marechal Deodoro. Atrás ficava o Cine Atlântico. O bar tinha um balcão extenso, aberto para a praça, e suas mesinhas e cadeiras metálicas de armar ocupavam o espaço da calçada. Tudo coberto por uma marquise de concreto. E ali, Patrícia ficava à disposição dos mais, ou menos, jovens envolvidos com arte e cultura. Lembro que ela fumava e tomava Cuba Libre. Acho que era isso mesmo. O meu amigo Pedro Bandeira, porém, se recorda de ela beber samba, que era um drink com cachaça e Coca-Cola. Era ali no Bar Regina que minha amiga Patrícia se sentava praticamente toda noite. E eu, mesmo menor de idade, já frequentava porque eu me sentia autônoma desde muito cedo. Bastava a gente passar ali e conversar com ela. E lembro bem que quando era um pouco mais tarde, chegavam os meninos do Partido Comunista e botavam a gente pra fora. Ela não era mais do partido. Estava mais para trotskista ou anarquista. Mas os meninos do Partido Comunista viviam a cercando. E ela demonstrava sempre uma paciência incrível. Tinha um olhar triste, sim. O pessoal falava de olhos mortiços. Mas ela tinha um jeito assim, triste. Nunca a vi espivitada, tampouco serelepe, como se dizia quando a chamavam de pagu. Pelo contrário. Quando morreu, tinha apenas 52 anos e parecia bem mais velha. Naquela época, quando se fazia 4 ou 5 décadas, todo mundo parecia mais velho. No caso dela, creio que o sofrimento tornava o peso da idade ainda mais agudo. Convivi com Patrícia nesses primeiros anos, no Teatro Coliseu e no Bar Regina. Olhos baixos, quase sempre coberta por um casaco de lã ou pele, ficava ensimesmada, até ser interrompida por alguém que se sentava à sua frente para conversar. Não havia durante o verão. De dezembro a fevereiro, a minha família ia para Belo Horizonte. Então, essa coisa do casaco provavelmente era no outono. E fazia frio em Santos. Não é que fosse um frio enorme, mas para ela talvez sim, pelas condições precárias de saúde. Fecho os olhos e a vejo de casaco. Plínio Marcos era outro amigo que estava sempre por lá, antes de se tornar o dramaturgo famoso, e também se lembrava bem dela. Escrevi para as minhas amigas, Lia Freitas Guimarães e Marisa Lajolo, e elas me disseram que não conversavam com Patrícia. Acho que era algo que dependia muito de ir ao Bar Regina. E talvez os rapazes se sentissem mais livres para abordá-la. Na minha infância, lembro que escrever, declamar e desenhar eram atividades afins. As artes em geral, como a música e o teatro, estavam próximas da literatura. Não é difícil entender como se constitui uma multiartista como Pagu, como era no tempo dos modernistas. A própria realidade social e cultural daquele grupo de pessoas permitia. Todo mundo que fosse para a escola aprendia poesia de cor. A lição de casa era ler poemas dos livros escolares e decorá-los. E se desenhava muito também. Como não existia televisão, e quando a televisão chegou só passava raio e trovoada, era uma coisa muito sem graça. O nosso divertimento era, em grande parte, produzido pela gente mesmo. De certo modo, fomos perdendo isso. É o que eu lembro. A minha vida todinha, de infância e adolescência, repleta de poesia declamada ou proclamada. De teatro também. O caminho para experimentar era simples. As famílias que tinham educação escolar eram minoria. Não que as pessoas não quisessem ir para a escola, é que não havia escola. Eu me lembro, ainda na minha geração, nos anos 1950, de que era mais difícil entrar no colégio estadual para fazer o clássico ou o científico do que entrar numa faculdade. A barreira estava muito antes, entendeu? É claro que eu toquei violão. Todo mundo que tinha um violão tocava violão. E mesmo quem não tinha violão, tocava violão também, não precisava estudar. Quando apareceu a bossa nova, aí teve a febre. Quem tinha violão ia pro jardim da praia. A gente sentava em volta, debaixo de uma árvore, e todo mundo começava a tentar aprender a batida. Sabe? Isso era uma coisa, assim, fenomenal. A educação da gente era toda baseada no princípio de que todo mundo nasceu para ser artista. É uma coisa especificamente humana, produzir belezas inúteis. Só que no capitalismo, isso não funciona. Com a ideia de mercadoria, é preciso abafar o talento e só aqueles mais rebeldes é que enfrentam a barra. Tenho como utopia que um dia os robôs vão ficar com o trabalho, o produto deles vai ser distribuído igualmente e nós teremos mais tempo para fazer a arte. Eu acho que não é maluquice total, porque tem muito a ver com a minha experiência de vida. Ver a capacidade das pessoas de criar belezas em toda a sua inutilidade. Oswald de Andrade, lembro só de vê-lo. Geraldo Ferraz, eu conheci muito bem. Teve um período em que ele e a Patrícia moravam na mesma quadra que a minha avó, e a gente passava o fim de semana ali. Acho que a casa deles ficava na mesma calçada, mas a minha prima disse que era em frente. Às vezes, Geraldo passava por ali e, se o papai o visse, ficavam os dois conversando no portão. Uma vez chamaram o papai de dentro de casa. Um dia alguém comentou: estão ali o gordo e o magro conversando, isso não acaba hoje. Sei que papai gostava muito do Geraldo porque ambos eram muito cultos. Naquele tempo, muito pouca gente lia. Tanto que a minha família, que tinha sido muito rica e perdeu tudo, eram os maiores comissários de café de Santos e sucumbiram na crise de 1929, vendeu tudo o que tinha. Os móveis, tudo, 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 exceto os livros. Os livros chegavam pelos navios, que iam e vinham de todo lugar. Todo mundo ia visitar as embarcações, fazer compras lá, porque não era preciso pagar imposto. Era facílimo. Eu ficava sabendo dos lançamentos pelo rádio. Por exemplo, o novo da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. Eu queria ler esse livrinho e o meu pai pediu para um comandante de navio trazer. E muitas vezes eu decidia ler esses livros franceses por indicação da minha amiga Patrícia. Não sei se você já viu o alojamento dos marinheiros em algum navio de carga. É uma coisa minúscula. São 3 beliches e depois tem uma estantezinha de 40 centímetros de largura. E o que o marinheiro fazia nas horas vagas? Tocava gaita de boca, sanfona e lia. Como as tripulações dos navios de carga eram basicamente internacionais, era preciso ter livros de várias línguas. Então, em uma travessia que levava 20 dias, eles já esgotavam os livros. Tinham sebos no cais de Santos, onde os marinheiros trocavam os exemplares. Assim, lá havia livros do mundo inteiro. Eu lembro de uma vez que eu achei, aos 12 anos, um livro chinês. Comprei. Cheguei em casa e todo mundo: o que você vai fazer com um livro chinês? Não pensei exatamente no que fazer com o livro. Só que ele tinha vindo do outro lado do mundo. Da China, imagine. Eu tinha um apreço por aquele livro chinês, sabe? E em Santos havia essa elite ilustrada. Tinha aquela coisa da internacionalidade, porque a cidade recebia gente do mundo inteiro. Primeiro, por causa do Porto do Café. Havia os portugueses. Depois tinham os japoneses, que chegaram lá em 1908 e ficaram no sopé da Serra do Mar plantando banana e verdura. E estrangeiros de todo lugar. Na quadra em que eu morava, tinha gente de 8 nacionalidades diferentes, sabe? A criançada pulava de muro em muro, eram todos muros baixinhos, atrás de pés de frutas como abio, carambola e goiaba, e assim ouvíamos todas as línguas e também vocabulário próprio, cultivado em Santos.
This episode is brought to you by Indeed. We're driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/MBO. Terms and conditions apply.
The holidays have arrived early with Blinds.com's Spring Black Friday sale. Upgrading window coverings can be a minor project with a major impact. Blinds.com makes it easy and affordable. Browse premium blinds, shades, shutters. We have your patio covered too. And get unlimited window treatments installed for one low cost. Free shipping and Blinds.com's 100% satisfaction guarantee. Shop Blinds.com's Spring Black Friday sale now. Save up to 45% plus premium doorbusters. Up to 45% off at Blinds.com. Rules and restrictions may apply.
Desde a Primeira Guerra Mundial, havia muitas mulheres europeias que trabalhavam como preceptoras. Meu avô teve 7 filhos e 5 eram mulheres. Não havia escola secundária para as meninas em Santos no começo do século e ele não queria enviá-las para um colégio interno na capital. Então contratou uma senhora francesa e uma senhora alemã. As duas competiam entre si e nunca quiseram aprender a falar português, porque acreditavam que a sua missão era civilizar a nossa família. Eram pessoas de casa, e quando eu nasci, ainda estavam conosco. No meu bairro de infância, também haviam muitos judeus, vindos de tudo quanto é país, porque eu nasci durante a Segunda Guerra Mundial. O meu pai tinha amigos médicos fugidos do nazismo. Até conseguirem revalidar seus diplomas, era ele quem dava cobertura legal para que pudessem exercer medicina antes dos seus documentos estarem em ordem. Logo que acabou a guerra, o Porto de Santos começou a ser o meio do mundo. Observando bem, está no centro do Oceano Atlântico Sul. E agora eu vivo em João Pessoa, o extremo oriental das Américas. Sinto-me mais perto da África e da Europa do que de São Paulo. Não me refiro exatamente à distância em quilômetros, e sim ao sentido da localização. Nos entrecruzamentos está o meu destino, portanto. Meu pai não quis saber de café. Quando meu avô morreu, bem na crise internacional, meu pai estudava medicina no Rio e não conseguiu mais se manter. Como residente no Miguel Couto, recebeu uma oferta de emprego de faxineiro dos laboratórios. Das 7 ao meio-dia, estava na faculdade, na Praia Vermelha. Do meio-dia às 6 da tarde, atuava na residência médica do hospital no Leblon. Das 7 à meia-noite, fazia limpeza nos laboratórios em Manguinhos, um serviço para poucos, pois era preciso ter conhecimento para não estragar os experimentos. De volta a Santos, viu a mãe e as irmãs lecionando francês e alemão para os que tinham permanecido ricos. Meu pai estudava e andava pelas praias, pelos morros, atendendo o povo gratuitamente. A sensibilidade para com as injustiças eu adquiri em casa. E como papai gozava da reputação de gênio, tornou-se o médico de todos os médicos e ninguém precisava pagá-lo. Tanto acontecia isto que a gente nunca tinha dinheiro. Mas era uma vida aventurosa. Quando queria um sapato novo, papai me dizia: o sapato novo agora? Ou quer conhecer o Maranhão nas férias? Eu queria conhecer o Maranhão. A gente não tinha dinheiro, porém tinha um monte de coisas que o dinheiro não compra. Naquele tempo, nos anos 1950, era moda ser do Partido Comunista. Santos era uma cidade muito de esquerda por causa do porto e dos estivadores, historicamente conscientes de suas lutas e envolvidos nelas. Porto Vermelho era chamada de Moscouzinha. Então vários dos meus amigos adolescentes começaram a entrar para a juventude do Partido Comunista. Aí fomos ver o que era isso. Fui lá conversar. Olha, como é que é esse negócio de juventude comunista? Um amigo me levou e falou: se você quiser participar, se inscreva aqui. Venha para as reuniões. Você vai receber a formação e não sei o quê. Então tá ótimo. Eu respondi e assim foi que eu entrei. Já de volta em casa, contei: pai, entrei na juventude comunista. Ele falou: você perdeu a fé, minha filha? Expliquei: não, pai, não perdi a fé. Mas eu quero ver o que é aquilo. Aí o meu pai disse: bom, então você precisa ler O Capital, de Karl Marx. Perguntei: mas cadê ele? Ele respondeu: vou comprar. Mas não achou nas livrarias e acabou encomendando de um comandante de navio amigo dele. Fez o pedido por rádio. A gente usava muito esse meio para se comunicar. Era o que havia, né, naquele tempo. Ele pediu ao oficial que, se parasse por Marselha, comprasse um exemplar, porque eu lia francês sem problema. Dali uns 20 dias o livro chegou e fui eu para a reunião com o exemplar. Quando me viu, o chefinho do grupo perguntou: mas o que é isso que você tem aí? E eu falei: é O Capital, de Karl Marx. Estou lendo. Ele encrespou: não, você não pode ler isso ainda não. Você não está preparada. Não está formada para isso. Não pode. Você só pode ler isso quando o partido te der licença. Não é assim. Tem que primeiro receber a formação para não interpretar errado. Eu logo respondi sem hesitação: o quê? O meu pai, que é católico de comunhão diária, nunca me proibiu de ler nada e foi ele que me deu esse livro. Agora os caras não querem me deixar ler um livro. Não, tchau e benção. A juventude comunista não dava. E eu tinha uma amiga que estava na Juventude Estudantil Católica, uma associação muito ligada às questões sociais do país, de atuação vista muitas vezes como política. Perguntei para ela: na JSC, a pessoa pode ler a Bíblia? Ela disse: não só pode, como deve. Tem que meditar todo dia sobre um trecho da Bíblia. Pensei: então eu vou pra JSC. Contei essa história do Marx para a minha amiga Patrícia Galvão, a Pagu, que me disse: fez muito bem. Nunca deixe um homem mandar em você. E completou: e se você for uma católica como seu pai, vai dar certo. Na sua frase, o reconhecimento do trabalho social intenso que o meu pai fazia como médico. Nunca me esqueci desse diálogo com ela. E agora, de ouvinte, eu te convido a ser leitor de Patrícia Galvão, Pagu, Militante Irredutível. Um livro escrito pela amiga testemunha ocular da vida de Pagu, Maria Valéria Rezende, como vocês acabaram de ouvir. Essas foram as primeiras páginas, o capítulo 1, mas tem um livro inteiro para você terminar sobre essa mulher incrível que movimentou o Brasil, o feminismo e o campo progressista, né, a esquerda neste país. Esse livro é da coleção Brasileiras. É uma coleção que, ó, ainda conta com outros nomes fodas que a gente admira, como Nied Guidon, como Bárbara de Alencar, lá do meu estado, Ceará, Conceição Evaristo, que a gente ama, Nara Leão, Lélia Gonzalez. Enfim, são próximos lançamentos dessa coleção icônica que eu acho que vocês já têm que começar a adquirir aqui, começando pelo Patrícia Galvão. É um livro de 155 páginas, muito facinho de ler, tá? E ele foi enviado aqui como um presente super carinhoso da editora do Grupo Editorial Record. Então, muito obrigada ao Grupo Record. Eu amei a leitura, espero que vocês tenham gostado também. A gente se vê no próximo capítulo 1. Até lá!